Agricultor é muito gratificante, né? Porque além de você estar no campo, trabalhando ao ar livre, sempre estar fazendo alguma coisa diferente, você está envolvido com uma grande responsabilidade com a sociedade, né? Que é a alimentação.
Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando o nosso boletim de mercado, olhando para as negociações em Chicago e também acompanhando o que aconteceu aqui no Brasil. O dia lá em Chicago começou bem, com altas aí de 2 dígitos nos principais vencimentos, alguns contratos registrando valorizações de 20 até quase 30 pontos aí nos melhores momentos da sessão. No entanto, ao longo no período da tarde, acabaram devolvendo aí parte desses ganhos. Agora, o que vem por aí, o que a gente pode esperar em termos de precificação da soja lá em Chicago e aqui no Brasil, como estão os negócios? Perguntas para Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consult. O Vlamir já está com a gente aqui no telão. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O que aconteceu, Vlamir, que deu essa desanimada no mercado em determinado momento da sessão aí? O mercado vinha bem, né? Imagino que repercutindo o relatório de ontem de acompanhamento de safra do USDA, que de novo rebaixou aí a qualidade das lavouras de soja lá nos Estados Unidos, né? Mas depois perdeu força, Vlamir. O que aconteceu?
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Olha, Alex, o mercado ele veio positivo, né? Ele andou perto de 30 pontos de alta aí nos melhores momentos, 28, 29. E depois ele acabou trazendo uma liquidação técnica. Por que a liquidação técnica? Como a China está retraída, não tem atuado no mercado americano, não tem comprado já há várias semanas, o mercado também ele fica meio sem apoio no fundamento demanda, né? E como os chineses têm atuado no mercado brasileiro, quando aparecem oportunidades por aqui, eles deixam pouca pressão lá no mercado americano. Então, mesmo com o relatório do USDA trazendo qualidade inferior de lavouras, fundamentos bons, isso refletiu na pressão de alta no mercado. O mercado veio positivo, mas depois o pessoal acabou buscando lucros, né? Buscando dinheiro, né? Então, como o mercado tinha subido, acabaram liquidando, fazendo lucros diários e fechando meio quase 0-0, né? Mesmo com pequenos ganhos nas curtas e pequenas perdas nas médias e longas, mas dá para considerar que fechou quase neutro aí em função da liquidação técnica que nós tivemos aí na fase final do pregão, né, Alex?
Muito bem. Então, vamos lá. Você citou 2 fatores. Primeiro, as condições das lavouras lá nos Estados Unidos. O que te trouxe de informação essas condições, Vlamir? E na prática, né, na transformação em resultado das lavouras, o que significa ter 58% das lavouras em boas e excelentes condições? É um índice baixo, não?
Exatamente, Alex. 58% é um índice bem baixo, é um dos índices menores em 10 anos, aí, se a gente olhar somente em momentos de seca e problemas graves, que tiveram um índice abaixo de 60% de lavouras boas excelentes. Comparado com o ano passado, que eles tinham 72% de lavouras boas excelentes, lembrando que o ano passado o clima também não estava perfeito e tinha 72% de lavouras boas excelentes. Nesse ano, essa condição aí, o que que aponta? Ela aponta, pelos nossos cálculos, que o USDA projetou a safra aí o mês passado em 119,9, 120 milhões, vamos arredondar, né, que é a projeção desse mês aí de julho. Nessa condição de lavoura que o USDA trouxe hoje, aí, em condição dos principais estados, a gente já calcula que pelo menos 1,5 milhão de toneladas já foram perdidas, então hoje não passa de 118,5 milhões de toneladas a safra, isso parando as perdas a partir de agora. Então, há a possibilidade de perder mais se o clima continuar ainda irregular, mas as perdas já podem ser apontadas na faixa de 1,5 milhão de toneladas lá, justamente em função de que tem esse nível baixo, né? Tem 42% de lavouras de regular a péssimo, né? Muita lavoura que vai ter baixa produtividade. Temos estados importantes, Alex, aí, numa condição bastante complicada, né? Como ali a Dakota do Norte, ali, que é o quarto maior produtor dos Estados Unidos, tem só 17% de lavouras boas excelentes. Só comparando, a Dakota do Norte é o quarto maior produtor americano, ela equivale a um estado de Goiás dentro da produção brasileira. Então veja a força de um estado como é a Dakota, e só tendo 17% de lavouras boas excelentes, ali tem perdas que o pessoal comenta que são históricas. O pessoal está projetando uma das piores safras da história dele se não tiver nada que mude aí nas próximas duas semanas, porque agora a safra está se definindo. Já tem 76% das lavouras em florescimento, 42% em formação de vagem. É mais duas semanas, e se não melhorar a condição aí nesse período curtíssimo, as perdas vão crescer e não tem muito o que fazer, né? Depois dessa fase aí de flor e vagem, se você não tem vagem, não vai encher vagem que não existe. Você perdeu a flor como está agora nessas fases de seca e calor e problemas lá na parte norte, em estados importantes, não tem, não vai florescer depois mais, né? Então,
e os mapas não dão alívio não, né, Vlamir?
E os mapas aí nesses locais aí continuam mostrando que vai ser 14, de 7 a 14 dias com chuvas mínimas ou nada. Então a situação não está boa, ela está muito parecida com o que nós vivemos esse ano com a safrinha aqui de milho no Brasil, né? Tivemos uma safrinha com seca, depois ainda de tudo tivemos a geada, né? Não estamos apontando que eles vão ter geadas, porque a safra desse ano está adiantada, né? As chances de risco com geadas agora no final do ciclo são pequenas, mas nem isso dá para descartar, né? Nesse ano o clima está tão irregular a nível de lavouras, a nível mundial, que pode até acontecer isso, uma tragédia final para eles, né? Mas não estamos prevendo que vai acontecer, mas em princípio é uma safra menor aí. Já com esse relatório de ontem, já pelo menos 1,5 milhão de toneladas já pode ser contado que eles já perderam.
Milho também? Dá para fazer essa conta, Vlamir?
Milho também, na situação atual aí, caiu também a qualidade do milho, né? Então 64% da lavoura boas excelentes. Dá para notar que o milho está um pouco melhor, porque os estados mais importantes do milho não estão tão ruins como estão da soja. Mas 64% de lavouras boas excelentes, 65% a semana passada e 72% o ano passado. Então, ele está bem abaixo, né? Estão 8% abaixo de lavouras boas excelentes. E também o milho, com essa condição, ele tinha 385 milhões de toneladas da projeção do USDA desse mês. E hoje nós calculamos que umas 4 milhões de toneladas já foram ceifadas em função dessa condição de clima até agora. Essas perdas podem ser maiores? Podem, se não mudar o clima nos próximos dias. Então, esse é um fator importante. E só comparando novamente ali a Dakota, porque a Dakota é um dos estados mais atingidos pelo clima, né? Dakota do Norte está com 21% de lavouras de milho boa excelente, ou seja, também nas condições da área de milho que tem ali na Dakota, é uma das piores da história deles. Então, estados importantes sofrendo, né, João? João, Alex.
O João já foi na hora do almoço, né,
Vlamir? Nós brincamos tanto com o João ali que nós comentamos ontem.
Não tem problema, está em casa, Vlamir.
A questão é a seguinte, Alex, é que ontem, nós conversando à toa ali no meio do programa, que a gente bate bastante papo furado também, né? Que eu contei para ele que é o programa do João, né? Porque tem o rapaz do clima, que é João, né, também, que apresenta o clima ali no programa, e o João Batista, que é o apresentador, e eu falei, e eu fui batizado na época que amarrava um cachorro com linguiça ainda, 1,000 anos atrás, no meu batistério, que chama lá, quando você é batizado na Igreja Católica, se chama um batistério, que é um certidão dentro da igreja, né? Hoje em dia nem vocês têm isso mais. Mas naquela época, o padre que foi batizar chamava Padre João, e ele não batizava ninguém que não tivesse nome de santo. E o meu nome, que minha família, meu pai queria, era Vlamir, né? Então vou batizar aqui. Daí ele fez o batizado e colocou lá o Vlamir João, colocou o nome dele, né? O padre. E eu fui batizado como Vlamir João. Até hoje tem o documento do batismo do Vlamir João. Só que na hora do cartório, O meu pai chegou lá e mudou o cartório, aparecia lá no interior, né, a cada 3 anos, mais ou menos, não tinha cartório na cidade. E daí eu, ele mudou, disse, não vamos deixar João, vamos colocar o nome. Daí eu fiquei com o nome do meu avô como segundo nome, que é Vladimir Antônio, né? Então,
Mas de
mas
qualquer
na
jeito você está
realidade,
protegido aí
eu
pelos
também tenho
Santos, né?
João, dois Santos aí para
É,
proteger.
pois é. Que
É, acho que
história,
isso
hein,
é fundo.
Lamir? Muito bom. Muito bom.
Mas vamos em frente, Alex. Então, a
Vamos lá.
condição é muito parecida, que nem eu citei, 4 milhões de toneladas já se perderam com essa situação. E as lavouras do milho também estão numa fase de florescimento, né? 79% de florescimento, espiga 18%. Tem 2 semanas pela frente aí de definição. E tem que ficar muito atento, porque esse mercado de hoje do milho em leve queda, ele não reflete a realidade dos fundamentos. Ele também está em leve pressão, porque o maior comprador mundial de milho agora também é a China. Ela já comprou mais de 26 milhões de toneladas esse ano. E deve comprar mais de 30, talvez 40 milhões nessa nova safra. E ela deveria estar vindo para o mercado, não está vindo, Alex, em função de que eles estão cautelosos. Eles tiveram problemas aí na semana passada, né? Aquelas chuvas torrenciais no centro da China, ali pegou lavouras, inundações, problemas nas cidades. A China sofreu muito a semana passada com o clima. Essa semana continua em alguns locais da China muita chuva e causando inundações, problemas lá. E a China, que deveria colher 268 milhões de toneladas de milho e vai consumir quase 300, tinha como indicativo de importar 25 a 30. E agora já se fala que eles devem colher no máximo 250. Então, tem 18 milhões a menos de produção para um país que vai consumir 300 e colher 250. Você tem um déficit de 50 milhões que terão que ser supridas por importações ou por estoques. Então, veja que os fundamentos do milho também estão positivos. E não tem muito espaço aí do mercado navegar para baixo. Só que sem comprador, o mercado ele segue mais na linha técnica, né, Alex? E hoje foi uma linha técnica. Ele veio com momentos que estava aí com 10 pontos de alta o milho e depois liquidou e trabalhava na fase negativa, aí na parte final ainda.
Vladimir, você citou a China. É, fora das compras, tanto para milho quanto para soja. É, isso, qual que é a leitura que você faz? Isso é uma tendência, é momentâneo? É, eles vão ter que voltar em algum momento ao mercado? Ou podem trazer alguma complicação aí para a comercialização? O que que você está achando, Vladimir?
Não, é uma tática dos chineses, porque como o mercado subiu nas últimas 2 semanas, a soja que tinha caído aí a 13,5, o milho perto dos 5, até abaixo de 5, eles viram que o mercado subiu, e ele não está querendo entrar no mercado aí, já pressionando compra, num momento que já tem o fator climático trazendo pressão altista. Então, é uma tática boa para eles, né? Porque ele acaba servindo de limitante de alta, justamente porque se eles entrassem agora, seriam dois fatores importantes aí e fundamentais fortes para pressionar o mercado e voltar o mercado puxar, né? No caso da
Clima e
soja, poderia
demanda
puxar,
chinesa.
puxar até acima de 15 a soja, o milho voltar acima dos 6. O ambiente estaria pronto aí para subir mais se eles estivessem presentes nesse momento que o clima está desfavorável lá nos Estados Unidos. Há problemas, há um fundamento climático importante,
E eles estão
há
bem
um
comprados,
fundamento.
né, Vladimir, até agora?
É, sim, não, eles normalmente trabalham bem comprados. Eles já têm 100 milhões de toneladas de soja comprados esse ano, eles já têm mais de 26 milhões de toneladas de milho compradas, então eles estão bem comprados, não tem problema, tem estoque, tem como trabalhar. É por isso que eles têm esse jogo de cintura, né? E agora aquele jogo de paciência, né? Do vendedor para esperar o comprador voltar, é aquele jogo tipo uma pescaria, né? Você joga a isca, espera. Agora quem está jogando a isca é o chinês, né? Está esperando para ver se o mercado recua um pouco para ele voltar num patamar um pouco mais baixo. Mas em princípio, os fundamentos são bons e vai dando suporte aí. Dá para ver que hoje os dois mercados trabalharam em alta e depois ele foi em busca de lucros técnicos diários e liquidou, mas o fator climático ele pesa, ele vai continuar pesando aí pelo menos mais 2 semanas, né?
Vladimir, mas a China não está comprando dos Estados Unidos, mas você me falou que aqui no Brasil tá indo, tá vendendo. Não é
Sim,
nada
sim.
excepcional, mas enfim, estão acontecendo as vendas.
É, hoje foi um dia de negócio, porque o pessoal aproveitou aquele momento que o mercado estava em alta, no caso da soja, né? E naquela hora que estava 25 a 28, 29 de alta, o mercado andou, né? Tivemos negócio a 172, 173 nos portos aí para agosto, começo de setembro. Teve negócio na safra nova, 162, 163 aí para maio. Então, hoje teve vários negócios.
Preços melhores que na semana passada, Vlamir?
Sim, melhores que ontem, melhores que na semana passada. O mercado andou melhor, tá? Com posições mais atrativas. Hoje estava R$3,00 em média, melhor que ontem. E assim, apegando basicamente ao momento da alta de Chicago e o câmbio, que não tem flutuado tanto, né? O mercado do câmbio tem ficado entre 5,15, 5,20, 5,22, é uma flutuação menor de câmbio. Mas o fator Chicago em alta e o prêmio levemente melhorado também acabou dando condições melhores e aí o pessoal aproveitou, né? Aquele que está vendo que a cotação está atrativa, a safra nova aí também está com momentos bem interessantes, esses níveis são bons de preço futuro, né? Então o pessoal veio para o mercado para fazer, né? A comercialização da safra nova está bem atrasada, mas o pessoal aos poucos tem aparecido e aproveitado. Esses patamares são bons, né, Alex?
É. Você falou em atraso. Atraso de quanto, Vlamir? Como é que a gente compara isso?
Olha, hoje a safra nova, eu acredito que esteja perto de uns 22% negociada. Está bem abaixo de 25% na maioria das regiões. Deveria estar nos 35% a safra brasileira negociada. Mato Grosso, aí, vamos dizer assim, está pouco acima de 30%. Deveria estar uns 45% para esse começo de agosto, né, que já estamos chegando. Em geral, todos os estados estão com atraso na comercialização da safra nova da soja. É uma safra que tende a crescer bastante em área. Estamos olhando uma safra de 40 milhões e meio a 41 milhões de hectares, frente aos 38 milhões e meio desse ano. É por isso que a gente está colocando que o produtor pode aproveitar, o momento está numa cotação boa, para não deixar para vender, para querer comercializar na boca da colheita, porque o ano não vai se repetir o seguinte, né? Porque esse ano o pessoal que vendeu antecipado na faixa de R$90 lá na época da safra, lá antes do plantio, quando estava entregando a soja agora em março, aí, que teve todos os problemas, atraso, seca, nós tivemos problemas na soja também, na safra de verão, O mercado estava 170, 180, chegou perto de 190 nos portos, então ele dobrou de valor. Mas alguns ainda acreditam que vai acontecer isso de novo. Não, a chance
já está caro, né, Vlamir?
A soja está muito alta já, então não tem por que o mercado está dobrado de valor, a não ser que nós tenhamos uma disparada de dólar para alguma tragédia ou coisa assim. Mas isso nada está esperado. O mercado já está valorizado. E 160, 163, que nem negociou hoje, é uma excelente cotação, né? Porque a gente futura, né? Porque garante ao produtor uma posição boa e os prêmios estão bons. Tem que lembrar que o mercado internacional ainda não absorveu, que o Brasil vai crescer nesse nível aí de 2,5, 3 milhões de hectares, talvez, 2,5 milhão. De 2 a 3 milhões de hectares é a expectativa. E a hora que o mercado vê isso aí no meio de agosto, quando se definir a safra americana, passado mais umas 3, 4 semanas, já vai se definir a safra americana, que daí ela já vai para a fase final de enchimento de grão ou maturação, e aí já não tem mais o clima atrapalhar muito lá. Aí o pessoal vai começar a olhar aqui, né? Porque aqui se chover cedo, lá na segunda quinzena de setembro, já começa a liberar os plantios aí depois do vazio. E aí plantando cedo e plantando um recorde de área, o mercado lá fora vai começar a ver isso. E isso é um fator que pode pressionar o mercado para baixo e sair desses 14 dólares que está hoje e vir para 12,5, 13. Mesmo assim, a cotação boa, é boa, só que daí não dá 163 por saca, daí vai dar 150, 153. E aí pode perder esses 10 reais, né?
É, com certeza.
Mesmo assim, vai ser uma cotação boa, só que deixa a oportunidade de fazer uma boa posição melhor aí nesse momento, né, Alex? É. E não dá para você que vai quebrar a safra novamente, como aconteceu esse ano.
Sem dúvida. Ô, Vlamir, e a safra atual negociada no Brasil, tá indo bem? Estamos conseguindo cumprir aí as programações?
Safra atual. Você está falando dos embarques de exportação?
Embarques de exportação, consumo interno, a gente está conseguindo aí demandar toda a oferta que a gente teve. A gente teve 135, 136 milhões de oferta no Brasil, não foi?
É, exatamente. A nossa safra, aí, pela nossa avaliação, 136,8 milhões de toneladas. até o USDA agora esse mês, ele veio 137, né, um pouquinho maior. Olha, Alex, nós temos aí mais ou menos umas 105 milhões já negociadas, tem umas 30, 32 milhões ainda a ser negociadas. O volume ainda para ser negociado é um bom volume, mas como está na mão de produtores capitalizados, não dá para esperar que esse volume vai entrar rapidamente no mercado. E vamos ter uma comercialização bastante pontual agora nesse segundo semestre. Hoje foi um dia de negócio, talvez agora passe alguns dias sem grande volume de negócio. A exportação já está recorde histórico no acumulado. A exportação já está começando a perder ritmo, Alex, porque... No relatório da CSEX de ontem à tarde, no acumulado do ano está com 68,4 milhões de toneladas. O ano passado era 66. Então, nós estamos com recorde no acumulado. No acumulado do complexo soja tem 79,4. Já estamos batendo quase 80 entre soja, farelo e óleo. E o ano passado era 77. Também está adiantado o complexo todo. E agora o ritmo deve diminuir, né? Porque nós temos uma programação de exportar até umas 85 milhões de toneladas de soja esse ano em grão. E de agora em diante nós temos aí 17 milhões, 18 para fechar o ano. Mas nós temos ainda, tem agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Tem 5 meses inteiros ainda para embarcar. Então tem muito tempo para isso. E dá para ver que o relatório do mês de julho, até a semana passada, tem 7 milhões de toneladas embarcadas nesse mês, né? No ritmo que está indo, é provável que a gente chegue a 9 ou fique um pouco abaixo de 9 milhões aí em julho, sendo que no ano passado, em julho, foram 9.955, praticamente 10 milhões. Nós já vamos embarcar menos soja nesse mês perante ao julho do ano passado, porque o ano passado... os embarques foram mais longos, né? Esse ano nós estamos embarcando mais rápido e mais curto. Então, de agora em diante, a tendência é a comercialização andar a passos um pouco mais lentos, né, Alex?
Mas com algum prejuízo para preço, Vladimir?
Não há prejuízo, porque quem tem a soja está capitalizado e não vai precisar vir para o mercado para vender rapidamente. Então, não tem aquela pressão que pode ter aí de oferta excessiva em algum momento e que acaba derrubando as cotações. Há um argumento até desse pessoal aí que tem a soja, de que ele vai vender regionalmente, em que daqui um pouco aí o mercado já tem alguns locais que o mercado regional já paga melhor do que o valor que liquida na exportação. Então, a tática de alguns produtores não está errada. Normalmente, o final de ano ele se valoriza localmente, não quer dizer que nós conseguimos exportar, mas para atender a demanda de farelo e óleo local, o mercado acaba pagando mais que o mercado internacional. E nós lembrando que agora em diante nós estamos na fase de usar a mistura de 12% de biodiesel no diesel, e as regiões onde que tem fábrica de biodiesel vão precisar de óleo para fazer o biodiesel, né? Então, existe uma demanda crescente interna. E também nós temos aí com o setor do farelo com carga total, né? As indústrias de ração esse ano usando toda a sua capacidade, vai ser recorde histórico de produção de ração, e precisando de muito farelo, e isso vai continuar nesse segundo semestre. E normalmente, no segundo semestre, a demanda de ração é maior que o primeiro, né? Porque segue com exportações aceleradas, uhum. O setor do frango segue exportando forte, suíno também.
Tem expectativa com consumo interno também, né?
Também o segundo semestre é com uma época de consumo melhor interno, né, Alex? Então, o ambiente em si do setor de ração é de puxar a demanda, e isso dá fôlego para o farelo, né, na casa da soja, e daí localmente nas regiões aí a tendência da soja ela se distanciar, ficar melhor valorizada no interno do que na própria exportação, né?
Muito bom. Bela análise, Vlamir Brandalize, meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente e volte sempre, Vlamir.
É isso aí, seu Alex. Até uma próxima.
Valeu.
Um grande abraço a todos aí. E um bom final de terça-feira aí que tá chegando, Alex.
É, eu ia falar isso tá para você agora. Se protege do frio aí, hein?
É, eu tô olhando aqui pela janela. Tá chegando o Armagedon aí para alguns que ficam com... tem medo do frio.
É, muito bom.
Mas é um problema também, porque pode atrapalhar aí a qualidade do trigo, né? Pode ter geado no trigo, pode ter trigo desse que sofreu com geado e está em
petrão. Já está na fase de prejuízo, Vlamir, por aí no Paraná?
Sim,
no,
metade das lavouras do Paraná estão numa situação que se tiver geadas agora como está sendo alguns indicando aí que podem ser geadas severas, vai ter muita perda no trigo aí nessa semana, rapaz, Alex, se confirmado esse frio.
Que e coisa, tem primeiro parte formiga, disso agora aí. O trigo, feijão é também, trigo, né?
Feijão, onde que tinha feijão, limpou, né? Se tiver feijão aí, normalmente essa região sudoeste de São Paulo planta feijão no final de julho, e do meio de julho em diante tem os plantios aí nessa região sudoeste de São Paulo, parte do norte do Paraná. Os produtores que fizeram o plantio até agora e tá com feijão novinho aí, se vier geada, vai perder também. É. Então, é um ano que o clima tá cantando alto, Alex.
É verdade.
E pode continuar atrapalhando aí a vida do produtor que tá com a grande indústria a céu aberto, né?
É isso aí. Nós vamos acompanhar de perto aqui, você com a gente no Notícias Agrícolas também, de olho no clima e principalmente os efeitos desse clima sobre a produção de alimentos no Brasil de uma forma geral. E o Vladimir aqui com a gente também, ajudando a apurar e apontar aí as consequências do frio. Certo, Vladimir?
É isso aí. Talvez nós vamos colocar algum comentário também ali no nosso Instagram, né, no Brandaliz Consult, no Vladimir Brandaliz, né, fazer um convite para o pessoal para acompanhar. Se tiver as tuas notícias das geadas e perdas, a gente coloca ali no nosso Instagram ali do Brandaliz Consult, no Vladimir Brandaliz, convidamos aí o pessoal para acompanhar por ali.
Diariamente informação nova lá, né, Vladimir?
É isso aí, colocamos informações aí.
Boa.
Isso aí, Alex.
Valeu, Vladimir. Abraço, meu amigo.
Abraço.
Até a próxima.
Tchau, tchau.
Tá aí, Vladimir Brandaliz, da Brandaliz Consult, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Deixa eu passar para vocês o fechamento dos preços lá na Bolsa de Chicago, de olho na tela, agosto. 14 dólares e 18 centes por bushel, 5 pontos e meio de alta. Setembro, 13 dólares e 67 centes por bushel, 4,5 de elevação. Novembro, 13 dólares e 59 centes por bushel, 1,75 de alta. Ou março de 22, e a partir de março, cotações negativas, queda de meio ponto no caso de março, fechando a 13 dólares e 54 centes por bushel. Isso para a soja, vamos ver o milho. Milho acabou encerrando no vermelho também, em setembro 5 dólares e 48 centes por bushel, perdeu um ponto, dezembro meio ponto de queda 5,46, março 5,53,075 de baixa e maio 5,58, queda de um ponto. E para fechar o trigo, vamos ver o trigo no vermelho também, setembro 6 dólares e 74 centes por bushel, queda de 2,5 pontos, dezembro 6 dólares e 84 centes por bushel, 2,5 pontos de baixa. Março, 6 dólares e 91 centes por bushel, perdendo aí 3 pontos. E o maio, 6 dólares e 92 centes por bushel, 3 pontos mais 25 de queda. E antes de eu me despedir, deixa eu passar para vocês aqui, vamos voltar aqui para a câmera 2, só para a gente mostrar aqui na nossa tela, o último dia, portanto, para você escolher a sua história, a história que você quer que ganhe nessa premiação do Notícias Agrícolas, é a premiação da melhor história de um agricultor. Aqui com a gente no Notícias Agrícolas, os 5 finalistas já estão aí à sua disposição e ganha aquele que tiver o maior engajamento, o melhor engajamento nas redes sociais, em especial no Instagram. Toda a medição vai ser feita a partir do engajamento registrado no Instagram. Então, vai lá. Ouça as histórias, são histórias muito legais, histórias de vida, de superação, histórias de conhecimento, de aprendizado, enfim, são histórias muito legais e você vai escolher a sua história preferida. Basta curtir, comentar, enfim, quanto maior o engajamento tiver, vai ser a liderança aí, vai ganhar a liderança aí da premiação. E quem ganhar a liderança ganha também um notebook aqui do Notícias Agrícolas, além de um kit super especial preparado aí pela nossa equipe de marketing. Ainda dá tempo de votar, corre lá no Instagram então. Tem aqui, vamos ver, tem a Bruna lá de Fervedouro, Minas Gerais, o Ionaldo Vilela lá de Mineiros, a Janaína Magalhães de Lambari, o João Alves de Paracatu, lá em Minas Gerais, e a Simone Slot de Mogi das Cruzes, também aqui no interior de São Paulo. São os 5 finalistas contando aí as suas histórias. Vai lá no Instagram, vote lá, escolha a sua história preferida. Obviamente, amanhã a gente anuncia aí o ganhador no Dia do Agricultor, tá certo? Obrigado pela sua atenção, obrigado pela sua audiência. Continue com a gente, daqui a pouco tem mais informações e outros destaques sendo colocados para você aqui no Notícias Agrícolas.
Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas e no nosso Twitter arroba Notiagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.